Você está ouvindo MPB.com/Dial.
Voltando aqui, MPB.com/Dial, aqui na Rádio Cultura, também no portal www.cultura930.com.br. Você já sabe, todas as segundas-feiras, 22 horas, MPB.com/Dial, falando de música brasileira e música autoral. E sempre no segundo bloco, eu trago um convidado, um artista geralmente local, para falar do seu trabalho. E hoje eu tenho o prazer aqui de estar com a nova geração, piá novo, piá de Curitiba, Gabriel Meyer. É isso? Bem-vindo.
Opa, prazer é todo meu. G. Meyer, artisticamente. Gabriel Meyer, só aqui pra gente.
Só pros íntimos. Só pros íntimos.
Mas...
G. Meyer.
Prazer é todo meu de... Obrigado pelo convite de estar podendo mostrar o trabalho aqui, né?
Imagina, a casa aqui foi feita pra isso, a rádio tá aberta exatamente pra a moçada de Curitiba mostrar seu trabalho e agradecer também a Mandinha, que é minha amiga, né, que fez o...
Com certeza.
Fez o pedido e tal, e deu certo bem rapidinho, que bom. Valeu, Amanda. É, Gabriel, vou te chamar assim, né?
Pode me chamar. já estamos em casa aqui,
já,
né?
Já estamos em casa, somos íntimos. É o seguinte, vou começar pelo início. Me fale de você, assim, de onde você nasceu, qual bairro, aonde você estudou, se você tinha... É, algum contato com música já na tua escola? Fala pra gente sobre isso.
Putz, meu contato com música começou bem cedo já. Minha mãe já me jogou pra escola de música. Acho que ela não gostava muito de mim, né? Me jogou pra essa escola de música pra eu ficar longe dela. Já quando eu tinha já 2 anos de idade,
com a musicalização,
começando
então.
Começando com a musicalização.
É isso que eu faço. Né?
É isso aí.
Aonde que era? Você lembra?
Em São José dos Pinhais, na escola Ciranda.
Ah, legal. Você Ciranda, é de lá mesmo, de nasceu música. Lá.
Nasci lá, agora tô morando em Curitiba, mas...
Uh-huh. Passei depois você me fala onde você rodou já.
Em São José dos Pinhais.
Ah, você é natural de lá mesmo.
Uhum.
Daí, Lina, você acha que com essa idade, 2, 3 anos, já realmente já ficou...
Já que brotou? Já caiu no sangue, né? Daí depois, quando aprendi cedo, não tem o que fazer. Daí não conseguiram mais me tirar, né? Daí eu comecei a fazer aula de bateria, depois de musicalização. Já fui fazer guitarra, técnica vocal... Fiz aula de teoria, produção musical.
Aonde que você fez esses cursos aqui mesmo? Que tiro,
foi lá na Ciranda, a maioria de teoria. Eu fiz curso de produção na IMEC. Eu fiz alguns cursos fora também, porque...
Depois vai falar sobre isso.
Depois vou falar sobre isso, mas não dá pra parar de estudar, né?
Sim, sempre... Mas o teu instrumento mesmo que você considera qualquer? Assim?
Agora eu tô cantando como primeira... Como primeiro instrumento.
O teu instrumento é a voz mesmo.
Uhum.
No caso, quando você se apresenta, você não usa nenhum instrumento mesmo, então.
Não uso. Só... Às vezes eu uso violão, mas...
Uhum. Geralmente é cantando.
Geralmente
mesmo.
É cantando.
O palco ali como...
Eu e meu DJ.
Tá, você tá usando DJ.
Toco o meu DJ. Dias, a.k.a. Dias. Mandar um salve até.
Ele é daqui também.
Ele é daqui.
Tá. E me diga uma coisa... Tá, daí você começou ali, pô, gostando desde criança e tal, e quando você realmente sentiu ali que você de repente poderia continuar nessa carreira, porque muita gente gosta, mas torna como uma segunda opção, ou até, continuando a pergunta, como que você começou a dizer, pô, vou compor, vou fazer música autoral, que é melhor do que de repente ficar fazendo cover. E se você fez cover, o que você gosta? Já fale também.
Então, eu... A música autoral veio com necessidade, né? Mais necessidade de expor, de fazer do que uma coisa como... Ah, eu tenho que escrever uma música minha porque eu não posso ficar no cover.
É.
Foi mais por... Pô, eu tava com o violão ali e falei, pô, vou fazer uma coisa minha, né?
Uhum.
Se tem tanta gente que consegue, eu acho que eu consigo também.
Uhum.
E foi nessa que eu vi que é aquilo que eu gosto. E eu sempre levei como um hobby porque... Sempre todo mundo fala que é sorte, né? Carreira de música, muito sorte, não tem o quê, não tem como entrar. Mas eu vejo a galera grande e eu vejo, putz, alguma coisa eles estão fazendo certo, né? Então, entrei nessa de tentar ver o que eles estão fazendo certo e tentar chegar onde eles chegaram.
E o que é que você acha que eles estão fazendo certo? Exatamente isso? Se preparando, fazendo curso?
Eles estão se preparando, mas tem uma coisa que ninguém tira que é o feeling deles, né? Que é uma coisa que...
Essência, né?
Eles estão tocando a verdade deles, eles estão tocando o que eles estão sentindo mesmo. E isso fica impresso na onda, né? Fica impresso quando você grava, fica impresso quando você tá apresentando, quando você tá gravando algum clipe. Sempre fica no ar, é aquele a mais que a galera sente falta, né? Se não tem.
E quem que você começou a se inspirar? O que que você ouvia, assim, quando você começou a resolver a compor? O que que... Alguma coisa sempre inspira a gente, então, né? Uma coisa que se curte, tal.
Sempre ouvi muito hip hop.
Ah, hip hop é onda.
Foi ali que veio a onda. Ouvi muita coisa de fora, Drake, muito artista de fora. E aqui no Brasil, Emicida, Criolo, um pessoal mais do hip hop mesmo. E depois fui adicionando as outras coisas que sempre estavam caminhando do lado da minha vida, né? MPB, rock, todas essas coisas sempre estavam ali junto. Uhum. E eu gosto dessa mistura.
É legal. Falou do Criolo, gente finíssima. Eu conheci o Criolo ano passado.
Nossa.
Num show aqui na Pedreira, eu estava lá, daí, enfim. E o cara é uma baita referência, né? Você vê que a geração bem diferente. E ele até surgiu há pouco tempo, mas a influência que ele já tem na moçada nova...
O Criolo é um mestre, né? A ser seguido.
E o cara é, pô, muito querido, cara. Gente finíssima, tanto bem acessível.
Tanto com questão de ideia da música dele, tanto com a questão musical mesmo, assim. Ele e o produtor dele, o Ganja Man, eles são muito bons, assim. Estão fazendo um negócio novo, mas estética que
inovadora,
eu aprecio.
E daqui do Curitiba, você chegou já a conhecer, aquele cara toca, aquele cara compõe, ou...
Então, da cidade mesmo, Carol Conká representou totalmente a cena e foi para um cenário nacional, né? Uma menina que a gente tem que ficar de olho.
Morava,
né,
lá no Boqueirão.
Morava no do Boqueirão pro mundo. Do Boqueirão pro mundo, né?
Pois é. Será que ela tem uma coisa a mais também? Ou?
Ah, sem dúvidas, né? Uhum. Para chegar onde ela chegou.
Com a autenticidade.
Com a autenticidade que ela chega. E a música dela sempre é muito ela, né?
Verdade. Fora ela, pode...
Mas, então, daqui eu gosto muito do pessoal que eu tô trabalhando agora, né?
Quem é?
Eu trabalho com o TK, não sei se você conhece.
Não conheço.
É um pessoal mais do hip hop, o TK, o Cássio, o Mendes, Eric Mendes. O pessoal mais novo da minha geração, assim, Liva, o próprio Dias, que é DJ, ele tá tocando em vários lugares agora. E é essa geração nova que tá chegando pra conquistar agora.
Mas que legal você falando isso, porque eu fico pensando assim, cara, Curitiba uns anos atrás não tinha muitas coisas, né? E hoje tá considerada a capital cultural do Brasil, porque muita coisa está acontecendo aqui, muitas gerações se formando de músicos, ou nessa outra levada de DJs, de hip hop, e gente MPB, e muita gente já fala também que é a capital do rock, né, ou daquele estilo mais pesado.
É muita coisa acontecendo e, por às vezes, a gente, por estar do lado, acaba não vendo, né?
Pois é.
Quando você vai ver... Para pensar mesmo, e se tem muita gente fazendo muita coisa boa na cidade.
É, eu mesmo que eu tô antenado, assim, muita gente conhece, por exemplo, a gente se conheceu aqui, eu não te conhecia, mas depois eu fiquei puxando pela memória e eu quero ver se você me confirma. Você esteve no programa do Serginho, do Sérgio Prestes ou não? Da banda B? Era
da
você?
Banda B, era eu.
Era?
Era.
Olha, cara, eu agora, um pouquinho, tava atrás e falei, será que...
Eu mesmo.
É, o Serginho é meu amigaço, parceiro, Serginho. Uhum. Já faço a coprodução pra ele, já levei vários artistas. Eu mesmo sou o tapa-furo dele, alguém fura, eu vou lá, sempre tô...
que legal.
E sempre atrás eu tava no carro, e escutando o programa, e agora, será que você é você?
É o próprio.
É você que tava lá com o Serginho?
Eu tava lá com o Serginho.
No Batuque de Bamba, né?
Batuque de Bamba. Foi a minha primeira entrevista em rádio, inclusive.
Você tá brincando?
Sozinho, assim. Eu já tinha ido na Jovem Pan, que eu tenho um projeto de eletrônico, com um DJ também. A gente foi apresentar o projeto, mas essa foi a primeira entrevista solo mesmo, ali, oficial.
Que barato. E essa não tava aqui nos meus scripts. Eu agora há pouco eu falei, será que... Que eu me lembrei que eu estava ouvindo o Serginho falar, né, com piano novo e tal, e que morou fora e que cantava em... E agora que me veio coincidência, um abraço para o Serginho, meu amigaço,
um abraço.
Irmãozão. Programa que também que valoriza, está levando sempre gente lá. Já que eu tenho esse assunto, vamos discernir. Daí você pegou, como é que foi esse teu lance de morar fora, que você... Cantava inglês tal, e tal.
Então.
Como é que começou essa onda?
Primeira vez que eu fui pra fora foi pra fazer um programa de uma faculdade lá, que chama Berklee College of Music. É uma faculdade que é a maior faculdade independente de música hoje. E aí que não deu pra mim, que eu me apaixonei mesmo pelo negócio. Que tem muita gente lá, que é muita gente apaixonada igual você, e a estrutura deles é muito massa. Daí eu acabei fazendo esse programa de 5 semanas, voltei já no outro ano, fiz de novo. e fui morar em Los Angeles.
Foi sozinho ou foi com os
fui
pais?
Fui sozinho, fui fazer um programa de intercâmbio. Caramba. Fiquei um ano lá e foi na metade desse programa que eu gravei minha primeira música. Por lá.
Que é a?
Fly Away.
Fly Away.
Não sei se tá...
Bacana. E lá você, tipo, agora é...
Eu
é,
falei...
Mas cantando em inglês.
Cantando em inglês. Eu falei, agora é isso.
Você consegue fazer uma palhinha pra gente, já que tá com esse violão feio aí ou não?
Nossa,
ou você preparou outra coisa?
A Fly Away, ela é muito mais hip hop.
Ah, é?
Não tem nem como...
Ah, não tem como fazer. Mas já que eu falei, você preparou alguma coisa aí, se tá com esse violão, quem não tá vendo, e tá com um Taylor lindaço aí.
Tá bonito, né?
É. Podia fazer alguma coisa, então?
Essa eu vou tocar antes e depois eu explico ela, pode ser?
Bora lá. Falando com Gabriel Geneia.
Já disse tudo, ouro de mina, minha sinela é meu mundo. Oh menina, que de Javô já disse tudo, ouro de mina, minha sinela é meu mundo. Quanto custa pra rever seu beijo, hein? Quanto custa pra você voltar? Eu dava tudo pra sentir seu cheiro, dava tudo pra te ver sambar. Depois de uma garrafa de corote, eu já tô ligando na sua casa. E o bonde ainda tava de virote, em outro planeta pequenaza. Meloso tipo papo de boêmio, me diz então como você se sente. É que nem precisa ser um gênio pra ver que nós dois juntos se entende. Oh menina, que de Javô já disse tudo, ouro de mina, minha sinela é meu mundo. Oh menina, que de Javô já disse tudo, ouro de mina, minha sinela é meu mundo. É que eu queria te assumir pro mundo, qualquer coisa pra te ver sorrir, te falar tudo que tá no fundo. Mas é que nem tudo cabe aqui. De tarde toma uma no Havana, só pra resolver todo esse drama. Queria ver você toda semana, queria acordar na sua cama. Oh menina, que de Javô já disse tudo.
A levada MPB, hein? Falando de Javô, ouro de mina, pai e mãe.
Então, essa música eu escrevi e eu parei pra pensar assim, putz, eu queria falar, mas pô, parece que já falaram tudo aqui. Deu? Que resolvi pegar emprestado esse pedacinho que eu falo, ouro de mina. E que Javô já disse tudo, né? Não tem mais o que falar. Daí eu peguei emprestado esse pedacinho, adicionei um pouquinho da minha levada ali.
Uh-huh.
E foi no que deu.
Porra, ficou legal. E você escutava também essa música aí?
Claro, o Javô é também uma referência, tá voltando agora com um álbum novo.
É.
Tô ansioso, gostei muito do single.
Javô é sensacional. Esses dias eu vi ele, o cara dançando. Sabia que ele tem mais de 70 aí. Tá com 74, peraí.
E agora...
E o cara dançando, e sensacional.
Pelo que eu tô sabendo, esse álbum novo, ele tá vindo com força total já, os 70 e sem parar.
É, toda essa galera tá sendo 70, sabe, né? Chico, Caetano, Gil, o Djavan, mas os caras parecem uns meninos, cara.
Só quero chegar nos 70 com esse pique ainda.
Nossa, a gente chegar, tá bom, cara.
É só isso.
Chegar tocando, cantando, vivendo de música.
É
pô,
isso
que
mesmo.
Em falar no vivendo de música, e... Quantos anos você ficou em Los Angeles morando? Você falou que voltou a morar aqui, mas ficou um tempo lá morando, né?
Fiquei um ano lá.
Um ano.
E lá eu tava vivendo a música já tava fazendo bastante coisa. Eu tenho 3 músicas em inglês, vários projetos que eu não acabei, porque agora eu vim pra essa onda de fazer música em português. E daí eu voltei pra cá, lá mesmo já, eu já falei, putz, eu quero fazer algumas coisas em português. Já voltei de lá com 4 músicas prontas já.
Ah, senti a necessidade de fazer uma coisa...
Senti, que é onde se sente mais confortável, né? Não tem, a língua materna é onde você...
E como é que é a cena lá musical, lá, não só propriamente no teu estilo, mas de tudo?
É cheia, né? É o lugar pra se estar. Tem tanto do artista, maior artista tá lá, o Justin Bieber, Bruno Mars, tá todo mundo, quanto tipo o pessoal que tá tocando num barzinho lá... Cena de punk rock rola, tipo, é o berço da cena, hip hop é o berço também.
E você chegou a se apresentar lá? Lógico.
E cheguei.
E como é que eles viam a questão de você ser um, um rapaz novo, de Curitiba, brasileiro? Tem uma diferenciação nisso ou não?
Então, eu acho que, a, que lá não. Lá é, é tanta diversidade, é tanta gente de todos os lugares do mundo eles que vai pra lá que a galera nem sente essa... Aprecia mais pela música do que pelo seu background ou outra coisa.
Gabriel, e esse lado, é, você está usando bastante, que está em voga hoje, o lance da imagem, né? Não só o som, né?
Claro.
Você tá ligado nessas paradas, tanto é que você tem um clipe na Nova Casinha, é isso? Já tem mais de 900 mil visualizações.
Numa casinha, bateu um milhão semana passada,
numa
inclusive.
Numa casinha. Ah, é um milhão, é?
Bateu um milhão agora.
No YouTube?
No YouTube.
Você fez aonde o clipe? Lá?
Esse clipe foi um pedaço gravado no Rio de Janeiro e outro pedaço gravado lá em Los Angeles.
Quem que fez a produção?
A produção é do Murilo Ribeiro, a galera da Pix 2, que estão... Todas as minhas músicas estão saindo com clipe agora, e é todos os clipes dele, e é tudo qualidade
Murilo
cinema.
Murilo Ribeiro,
daqui. Diretor, daqui, da Pix 2, a empresa.
Ah, show. E já passou de um milhão, hein?
Já passou de um milhão. Bastante gente.
E a captação disso, como é que é feita? A empresa que tipo, tá te patrocinando? Como é que é?
A captação do...
É, do clipe em si, né? Como é que é
de
feito?
Clipe?
Como é que... Né? Se contratar as pessoas, tal, como é que... A verba pra isso. Já propriamente falando, como é que é feita?
Então, a gente tá se organizando totalmente independente mesmo.
Tem lance de patrocínio também?
Eu, patrocínio. E a gente tá juntando um pessoal bom pra fazer uma equipe
parceria.
Massa, né? E quando une várias pessoas boas, só pode ser um resultado bom, né? Então, isso que a gente tenta fazer.
Bacana. Eu tô conversando aqui com o Gabriel Gemeyer, né? Que é o nome dele, artístico. Eu vou dar um intervalozinho e vamos voltar mais um pouquinho pra finalizar esse assunto do terceiro bloco. MPB.condai, volta já.
MPB.condaio volta já.